Motherfuckers, bem-vindos a mais um Joystick Buster. Eu sou o Renato e o Adam Sandler é insuperável.
Aqui é o Luiz e só existem dois tipos de filmes, que é filmes ruins e o filme do Shrek.
Aqui é o Giovanni e o pior filme que eu já assisti é o filme que eu estou vivendo.
Gente, aqui é o Tominhas e estamos lutando para que o Renato não se torne o Adam Sandler dos podcasts.
Que porra é essa? Por que eu seria o Adam Sandler dos podcasts?
Não, ele é nosso palavrãozinho, eu falo assim dele.
Eu já encaro ele como uma pessoa bem versátil, então tá mais pra um Nicolas Cage.
Aí pode Nossa. Ser, not the beast. É isso, pessoal. O tema de hoje é filmes ruins. Nós nos sacrificamos por vocês no churume dos piores filmes já feitos pra que você não tenha que sofrer uma hora e meia ou pelo menos 14 minutos vendo essas verdadeiras obras primas da desgraça.
Antes de desenhar isso, a gente tem que estabelecer aqui o que define um filme ruim.
Calma Exatamente. Aí, calma aí. O Johnson, me permite o alt tab agora, assim, já seco?
Com certeza.
Assim, eu acho que entra no assunto porque o resultado dessa situação foi um filme, né? Um curta, na verdade.
Como assim?
Eu tô de quarentena, tô dentro de casa preso. E de manhã, ou a hora que eu acordo, eu saio pela varanda de trás da minha casa, tomo um solzinho, olho pra aquele bairro maravilhoso que eu me encontro. O bairro que eu vivo, ele é aquele tipo de bairro que as casas, elas foram construídas subindo o morro, sabe? Sem reboco, meio triste.
Sim.
Então eu vejo muitas casas assim, né, da área de trás da minha casa. E aí eu olhei, sabe quando você vê um movimentinho assim, você fala, opa ali, aí você foca. Teve um movimentinho, eu olhei e tinha um gordinho mexendo alguma coisa na mesa. Aí ele deu 3 passos pra trás, dançou alguns momentos sem música de fundo, voltou e pegou o celular. Eu falei, olha só, gravando um TikTok. E eu pensei, será que ele sabe que eu tava aqui olhando essa cena horrorosa, sem música? Abismado. Porque ele dançou numa desenvoltura.
Tem uma pergunta, Luiz. Ele tava sem camisa, né, mano?
Ele tava, sabe aquela regatinha, aquela marca o peitinho embaixo? Nossa. E fica aquela coisinha, parece um suquinho Muppet.
A regatinha do Van Damme.
Isso, tô sensual certo. Demais. E o bicho deu uma dançada, velho.
Mas dançou bem, pelo menos?
É, qual que é a nota que você daria pra dança dele?
Puta, de 0 a 10?
É.
Arrobas, no caso, né? Eu acho que 8. Pelo tamanho da criança.
Que bacana.
Mas pior que ele dançou e eu fiquei encarando assim, vamos ver se ele vai olhar pra cá, pra ele ver que eu tô aqui olhando pra ele. Eu dei uma encarada nervosa, aí ele pegou o celular, voltou, quando ele foi gravar o segundo, eu falei, não vou.
Não vou me sujeitar a isso, né?
É, não vou me sujeitar a isso, velho. Tá, tô no tédio, mas não é pra tanto aquela coisa.
Já tá assistindo sujo, né, depois de ter visto a primeira vez.
Mas eu quase gritei pra ele passar o TikTok e não poder seguir ele, velho. Porque olha, eu achei maravilhoso. Mas continua aí, João, a definição de filme ruim.
Cara, TikTok é o emissário do apocalipse, mas...
veio junto com 2020, né?
Exato. Achei legal essa história. Faltaram algumas...
Olha só, o Giovanni acabou de tomar a primeira freada dele.
Primeiro corte?
Pelo jeito eu vou ser cortado isso aqui tudo?
Não vai.
Não, tudo não, só a parte da...
É, já me falaram que muitas pessoas são vítimas da edição aqui, né? Autoritário.
Ele é nosso farolzinho.
O Giovanni caiu no nosso golpe de pirâmide aqui, né? Caiu. Agora somos todos sócios.
Mais um. Mas então, voltando ao assunto. Geo, vamos definir então primeiro, como o Geo sugeriu, o que classifica um filme ruim, certo? O Geo me falou mais cedo de uma definição que ele tem de filmes ruins.
Eu acho que um filme, pra ser ruim, ele tem que pelo menos tentar se levar a sério. Se a gente pega um filme B, um filme trash, assim, que na premissa dele é escrotizar, eu não considerei um filme desse ruim. Eu julgaria ele pela essência bosta dele, porque de repente você consegue absorver algum conteúdo interessante dali. Eu chuto logo, por exemplo, o Sharknado, cara. As pessoas falam que Sharknado é horrível, mas o Sharknado...
Exemplo clássico, né?
Cara, é excelente. A proposta dele é galhorfa do início ao fim. Não dá pra falar que aquilo é ruim. É um filme bom na categoria ruim dele.
Alguns tipos de filme B têm, em essência, esse baixo orçamento e esse apreço pelo tosco. Então eles não são filmes ruins, porque quando você tenta ser ruim e você consegue, isso é um filme B.
Eu acho que nem tanto, assim, eu acho que seria mais trash, né? Que o trash que tem essa definição de ser ruim de propósito, né? Que é pra pra se tornar bom, né? Ser galhofa.
Essa é uma categoria dos filmes B, né?
Então, porque os filmes B muitas é os de baixo orçamento, né? Não os trash. Os trash fazem parte também.
É.
Só que tem muito filme B que se leva a sério. E que muitas vezes é bom, mas muitas outras vezes não é.
E tem aqueles filmes que eles vêm de sequência de um filme sério, e eles fazem questão de serem feitos com o cu, né?
Exatamente, e a gente pode entrar agora nessa discussão, né? Um filme assim que um tempo atrás eu nem lembrava que existia, e o nosso querido, amado Giovanni me fez o favor de lembrar que essa porra existia. Eu lembro que eu assisti, só que eu não lembro de nada dele, cara. Não tinha lembrado de nada. O Giovanni me fez questão de me fazer lembrar tudo, que é o Highlander 2.
Highlander 2.
O primeiro Highlander, clássico, né? Muito bom filme, etc. O Highlander 2, ele quer se explicar, quer explicar o universo, claro, dos alienígenas, né? Eu acho que nem era alienígena no começo, né, Gil? Eu não lembro, cara.
Eram uns antigos, né? Era tipo uma raça diferente.
Não, era uma raça diferente, só que não era como alienígena. Aí a partir do 2, eles eram alienígenas. De um planeta...
Nibiru, né?
Basicamente. Até esqueci o nome do planeta. No dia lá a gente tava afiado no assunto Highlander e a gente foi além, né? Na verdade a gente pegou o 2, o 3, o 4, o 5 e a série, né?
Highlander 4 e 5 existe?
Existe, o cara!
O 5 eu não tenho certeza, mas o 3 e o 4 com certeza.
Quando você assiste até o 4, ô John, sua cabeça tá tão afetada já que você visualiza o 5, entendeu? É tipo uma viagem de ácido, assim, coisa. Não, assim, ele não é visto físico, entendeu? Ele é
nenhum deles acaba se levando... Quer dizer, acaba se levando a sério, mas a realidade é que o 2, ele foi desconsiderado em algum momento ali, porque existiu até uma série de TV depois, né? A gente tava lembrando da série, inclusive. E a série caga foda pra tudo que aconteceu nessa porra desse filme. Não existe Highlander 2. Aconteceu um não termina a guerra, segue a história. 2? Não existe. A série ignora, cara. Foda.
E qual que é a sinopse do 2?
Cara, você quer mesmo isso?
A gente tá aqui pra isso, pelos nossos ouvintes.
Ó, da Wikipédia, tá? Que é o mais curto que eu achei, ó. Em 2024, a camada de ozônio da Terra está destruída e a sobrevivência do planeta é garantida por um escudo protetor. E o último guerreiro Highlander, Connor MacLeod, a última esperança do seu povo no planeta Zeist, está condenado a envelhecer entre os terráqueos. Ó, agora, detalhe, ó. O ditador Katana, no entanto, viaja à Terra para matá-lo, desencadeando uma batalha de vida ou morte. Enquanto isso, a ambientalista Louise denuncia que a empresa provedora do escudo omite o fato que a camada se recompôs para se aproveitar dos governos.
Por essa sinopse, não parece que o filme é tão ruim.
Pela sinopse não, mas vamos entrar em alguns detalhes aqui. A forma que inicialmente o Connor ele salva o mundo ali, ele sendo imortal, que ganhou o torneio e ganhou os poderes e envelhece agora, ele se tornou um cientista que ele desenvolveu uma tecnologia para colocar o planeta dentro de uma estufa para bloquear a radiação solar. E aí o planeta vive numa escuridão eterna. Eu vou repetir isso aqui. O guerreiro imortal se tornou um cientista para criar um aquário gigante do tamanho do planeta para enfiar a Terra lá dentro. E deixar em escuridão eterna. Essa é a premissa do Highlander 2. Pode prosseguir, mas tenha isso em mente.
Depois dessa, eu quero que... Quando você for pedir um resumo, John, ou uma sinopse, como estamos falando de filmes ruins, né, que são reais drogas, pede um prensado, então.
Vou botar os bichos... As bactérias, né?
O cara é um cientista e ele fecha a Terra num Tupperware. Isso já prova que a gente não pode ignorar a ciência, nem mesmo quando a gente tá escrevendo um roteiro de filme. Porque se ele tivesse passado um professor de ciências do primário, que não tô diminuindo, mas tô falando assim que talvez seja o cargo mais básico que um cientista pode desempenhar, o cara ia olhar e falar, gente... Não é bem assim que funciona a camada de ozônio.
Tipo assim, vamos colocar um óculos de sol pra todo mundo, tá ligado?
E talvez o Highlander tenha virado o cientista que fez isso, não porque ele era o mais sábio e tal, mas sabe aquele cara que fica na empresa e é tá caro demais demitir o maluco e aí ele vai ficando lá até dar a aposentadoria? Aí ele foi subiu de cargo, tá ligado? Aí chegou uma hora que só sobrou ele, a galera, ah, esse cara deve manjar, bota ele aí. Aí ele falou, vamos fazer um Tupperware.
É tipo vendedor de Tupperware, né?
Chegou no auge.
E eles cagaram completamente pro plot principal do Highlander, que era a luta dos imortais, né? Isso não tem no Highlander 2.
Não, tem isso, porque tem os alienígenas.
É, tem os alienígenas, assim...
O ditador Katana.
É, o ditador Katana. Talvez eu solte algumas inconsistências aqui, mas pelo que eu lembro, o que acontece é que o Connor e um outro cara aleatório que não vou lembrar agora, eles participaram de uma rebelião no planeta Zeist, e aí como punição eles foram condenados a ir pra Terra e participar desse torneio. E aí eles tinham dois prêmios, um era retornar pra Zeist e o outro era envelhecer e ter um poder lá que acho que lia a mente das pessoas, alguma coisa assim.
Acho que não é no 2 que aparece aí, eu acho que é no, nos outros.
Não, eu acho que é no 2 sim, porque aí a história toda é que o Katana... Katana?
Katana, é Katana.
Ele se revolta com os caras e vai atrás deles, né? Inclusive do Connor, que é esse sobrevivente. Então, de certa forma, mantém um pouquinho sim a história, só que o torneio perdeu um pouco de sentido aí, sabe? Não é, tipo, mais uma predestinação. É simplesmente uma piscina aleatória de eventos à moda caralha, né? Eu acho que esse filme foi feito... Esse foi feito num brainstorm. Tava todo mundo na mesa, assim, começou a jogar uma carta na mesa, assim, com palavras-chave, né? Tipo, sei lá, uma camada de ozônio, imortais, alienígenas. Daí, tipo, pô, juntaram várias dessas cartinhas e falaram, o que a gente consegue montar disso aqui? O resultado é Highlander 2.
Pagaram um sanduíche de presunto e um suco Tang lá pro roteirista, né? Então escreve o filme aí.
Qual é o ano do Highlander 2?
90 e...
90?
Nossa, é. Depois de 90 e 91. 91. Ele é mais velho. Porque eu ia sugerir que ele foi feito naquelas correntes do, aqueles jogos do Orkut, que é continua a história com três palavras, entendeu?
Okay. Eu acho que, ó, que realmente existe o quinto filme, tá? Que eu acho que não é mais com o Christopher Lambert. Eu acho que
tem a por favor, né?
Tominhas, não existe quinto também. Filme, é um delírio.
Tá aqui, cara.
Até o quarto, não. É que é coletivo, é. Delírio.
Existe o quinto filme? Continua, pô.
Ai, não, existe... Não sei nem mais o que eu tô falando, cara.
Viu como eu tô certo? Apertou tanto, Tominhas, se eu forçar mais um pouquinho, ele desiste. Então,
acho que o quinto filme foi feito a partir desses negócios do Orkut aí, que eu...
Não! Eu tenho certeza que os roteiros é assim, o cara entrava na página home do Google, clicava lá, estou com sorte, tá ligado?
E tá apertando, né?
É que do meio origem, né? O meio que a gente pesquisa fizeram no...
Qual o nome do general? Clica aí, estou com sorte. Katana. Isso, Katana.
Não, mas o pior é que hoje em dia, se todo mundo, qualquer um pegar o celular aí digitar assim, era uma vez, e deixar completar as opções do teclado... Dá um roteiro melhor do que a Highlander 2, cara.
Peraí. Agora a gente vai fazer. Tá todo mundo com o celular aí à mão?
Tô, mas o meu resultado foi um filme que já existe, né? Provavelmente pra vocês também.
Tem que fazer o quê? Escrever o quê?
Não, ó. Você vai abrir o WhatsApp. Uhum. Vamos mandar no grupo lá, no Brotheragem aqui, pra deixar a galera bolada. Você escreve era uma vez. Aí você dá três cliques. Não, três quantos cliques, Lois?
Aperta 10 vezes pra dar um grau.
Tá, 10 vezes. Aparece aquelas opções ali no meio, não aparece? Em cima do teclado? Aperta 10 vezes.
Você escolhe uma das três e vai apertar só naquela lá. Só aquele.
Eu vou começar aqui, eu vou mandar, vocês veem que vai sair. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Era uma vez. Pro semana que vem eu não vou conseguir contar com.
Aí, ó.
Eu não consigo, porque o meu não tá indo aleatório.
Deixa eu ver aqui. Era uma vez um menino que estava na casa do pai, e do pai dela, e do pai dela. Né? Então, estava na casa do pai, do bisavô, né? Que ela não mora mais perto do hospital, e eu não sei se ela vai. Posso continuar a história?
Cara, essa é uma história perfeita.
Você deve?
Será? Acho que sim.
A do Luiz, ele é a sua, Luiz.
A minha é, era uma vez por aí, eu vou fazer o que eu tô fazendo.
Roteiros aleatórios, eu queria trazer aqui o que, na minha concepção, foi a maneira mais esperta e barata de se tirar férias que um ator pôde fazer na vida dele inteira.
Ah, já vai entrar nisso, então.
Já vamos entrar na tortura. Ai. Eu acho que quando você faz uma classificação de filmes ruins, tem um filme que ele nunca entra nessas listas porque ele é hors concours, não tem como vencer. É, não tem como vencer esse filme. Ele é de um ator incrível, que é muito popular. Eu não sei como esse cara conseguiu ressurgir das cinzas tal qual uma fênix desse filme.
Pra pessoa que tá vendo ter uma ideia, esse filme ele é tão bem classificado que pensa que você tá no fundo do poço. E aí te jogam uma pá. Esse filme é a pá.
Não, esse filme é a pá, se a pá cair em cima da sua cabeça e te mata no fundo do poço. O filme que a gente vai falar agora...
Só pra pessoa entender, quão legal esse filme é. O Renato, uma vez, ele fez eu e o Luiz assistir esse filme aqui na minha casa. Pra mim, tinha passado uns 40, 50 minutos de filme, cara, que foi uma coisa torturante mesmo. Agora ele veio me falar assim, não, a gente não assistiu nem 15 minutos do filme.
Eu jurava que tinha visto o filme inteiro, tá ligado?
Não sabia. Esse filme em português, ele se chama Ao Mar,
Tortura.
É um filme do Adam Sandler.
Já me convenceu. No ator, você já me convenceu.
Eu quero fazer uma sinopse, porque eu tive que passar pela tortura de ver esse filme inteiro de manhã. E olha, farpa de bambu quente debaixo da unha é mais gostoso, velho. O filme começa no gabinete de um ditador. Aquelas ditaduras cubanas, sabe? Que é aquele cara do charutão, do chapeuzinho, coronel. Ditaduras sul-americanas que eles chamam, né? Uhum. E ele tá no gabinete dele, assim, todo... sou o ditador. Aí ele pega uma fita, e essa fita começa a passar uma animação do Adam Sandler. E fica assim, durante 7 minutos pra mostrar os créditos. É um muro, um desenho de um muro, aí tem um desenho do Adam Sandler com uma cara de dar soco, tá ligado? Dá vontade de dar uns murros na cara dele.
Cara que de... é a cara normal dele?
É. E aí ele fica trocando de pose e fica aparecendo os títulos, né? E até aí tudo bem, porque nos anos 20, nos anos 80, você tinha esse tipo de recurso, né? Você fazia uma animação, alguma coisa assim, uma brincadeira pra apresentar os créditos iniciais. É você, beleza, agora a gente vai ver o filme que começa com esse ditador, né? Qual será a importância dele na trama? Aí começa uma série de depoimentos de Miss Universo. Tipo, concorrentes da Miss Universo, um monte de mulher falando assim, ai, o Shaggy, ele é um cara engraçado, mas eu não daria pra ele, jamais, ele não encostaria em mim. Ai, o Shaggy, ele é um cara engraçado. É isso, várias, tipo, Miss Canadá, Miss não sei o quê, tudo falando isso, né? Uhum. E você, tá... Qual que é a ligação disso com qualquer coisa? Aí, começa a aparecer umas cenas de um navio. Tipo, um barco, um porto, uma galera chegando no navio, um monte de gostosas chegando no navio. Aí chega uma limusine e desce o Adam Sandler. Esse é o primeiro filme do Adam Sandler. A primeira coisa que ele faz é chegar pra tela, quebra a quarta parede. Aí ele fala pra galera, olha pessoal, esse aqui é um filme meio sem roteiro, esse é um filme meio sem dinheiro, a gente não tinha muito dinheiro pra produção. Então a gente fez isso aí, eu espero que vocês se divirtam, a gente vai curtir e beleza. Aí vem uma sequência de 4 minutos dele subir na escadaria, com a musiquinha engraçada. Ele faz o Shaggy nesse filme, que é um aspirante a comediante, que ele tá nesse navio trabalhando como garçom, e esse navio tem um humorista que ele é babaca, ele fica dando uma risadinha que é toda hora. Mostra ele e o amigo dele trabalhando no navio, e ele querendo ser o comediante e tal. E o filme, ele funciona em sketches, né? Então... começa uma esquetezinha, termina essa esquetezinha, começa outra esquetezinha, e você tem uma música, puta que me pariu, chama Girly Girly, nem é uma música ruim, só que essa música é a única música que eles tiveram dinheiro pra pagar, porque ela toca a porra do filme inteiro. Então você tem os blocos do filme separados pela Girly Girly tocando e uma montagem de mulheres gostosas.
Ô, Renato.
E também as entrevistas, calma, eu tô fazendo terapia aqui.
Fica desabafando, gente.
Mas só falar uma coisa só. Isso aí é uma coisa que permeia, assim, os filmes do Adam Sandler, né? Tipo, é sempre as mesmas músicas tocando em todos os filmes.
Exatamente.
Praticamente.
O pior é que eu acho que esse filme ele não foi um fracasso, mano.
Foi.
Não, porque tem outro que é no mesmo esquema. Que é ele mais duas pessoas, tipo, fazendo piadinha, fazendo pegadinha, passando trote, tá ligado?
Não, mano, você não conhece. Luiz, não cheguei nem perto de falar o que acontece.
Ô, Luiz, isso aí foi até a parte que a gente assistiu. A parte que a gente assistiu é esse daí ainda aí.
A dinâmica é o seguinte, né? Tem um comediante lá no navio e o Shaggy tá tentando convencer esse cara a deixar ele se apresentar. E chega uma hora que esse comediante, ele passa mal e ele se tranca num banheiro. E o chapéu dele, que ele anda com o chapéuzinho, cai no mar. E a mina que ele tá pegando, acho que ele morreu.
Nossa.
E o Shaggy fala, nossa, agora é minha chance de virar o comediante do navio. O cara morreu mesmo? Foda-se.
O cara morreu?
Não, o cara tá trancado tendo caganeira no navio. E o Adam Sandler faz o stand-up dele. É uma bosta. ninguém se importa. Aí pula pra um daqueles comentários das Miss Universo, né, elas falando. Aí elas começam a falar de um ditador, do nada. Isso é meio do filme, tá ligado? É 40 minutos de filme. Deus do céu, 40 minutos de filme. E aí, uma delas fala mó mal desse ditador. Porque o pai dela falou pra ela falar. Aí, sabe aquele ditador no começo do filme? Aparece ele vendo essa fita. Aí ele chama dois caras que trabalham pra ele e fala assim, olha, vocês vão matar a Miss Austrália. Aí os caras, não tem como a gente matar a moça no filme. Eles falam isso. Aí o cara fala, não tô nem aí, vocês vão lá e faz, tá ligado? Eu sou o ditador, ele puxa uma arma, aí os caras, demorou. Some, essa cena some, tá ligado? Você fala, ah, isso é alguma zoeira, sei lá.
O cara entrou de fato no filme.
Exatamente.
Mas eles entram, tipo assim, pulando na TV ou...
Não, eles não entram na TV. Só tem essa cena e desaparece os caras. Quem convence o Adam Sandler a tomar o lugar do cara, que ele tava, não tava confiante, foi o Poseidon. E não é, tipo, o amigo dele Poseidon, não é, tipo, o navio Poseidon. É o deus grego Poseidon.
O quê?
É o deus grego. Parece o Poseidon.
Você assistiu ele há quanto tempo, esse filme?
Eu assisti hoje.
Ah, porque ele tá bem recente mesmo. Tá...
É, velho.
Tem um filme do Jack Chan no Faroeste, que eles têm uma ideia científica que quando a pessoa morre, tem a retina tira uma foto. O John, ele tem gravado em MP3, MP4, esse filme da retina dele.
Nossa senhora, velho.
Aí o inferno pessoal do Renato, né?
Aí o que acontece? Vai se desenvolver a trama.
Acabar mesmo? Tem aquela frase dos Simpsons lá, sabe? Stop. He's already dead.
É que melhora, gente. Melhora muito.
Melhora?
Dá bafá.
Se melhora, ensinar o lugar dele.
Não, melhora a situação do Renato. Ele fica se sente melhor, né?
Aparece um comediante lá na plateia, dá uns conselhos pra Dan Sandler. Ele começa a mandar bem. Quando ele começa a mandar bem, aqueles caras que foram mandados pelo general aparecem dentro do barco. Eles estão indo de barco pra lá. E aí eles vão lá pra tentar matar a mina. Que vira amiga deles, né, do Adam Sandler, do amigo dele. E aí começa uma perseguição Scooby-Doo no navio, porque eles tocam terror. Aí o Adam Sandler acaba convencendo um dos caras a fazer stand-up. Aí ele fala que vai dar uma mão pros caras não matarem a mina. Tudo se resolve, todo mundo fica de boa. O cara sai do banheiro, só que quando ele sai do banheiro ele é cuzão, aí ele cai no mar mesmo e fica por lá. E o Adam Sandler fica no 0-0, e ele é meio perdedorzão e tal, ele é seu perdedor, não sei o quê.
Todo filme do Adam Sandler, ele é perdedor e...
Aí o Poseidon senta do lado dele, aí o Poseidon fala, ah não, minha filha bizarra quer falar com você. Ah, essa filha bizarra? É, minha filha bizarra, tá bom. Aí vem uma puta gostosa assim, tá ligado? Aí ele é, ah, então vamos trocar uma ideia. Aí ele dá uns beijos na mina, aí acaba o filme.
Você resumiu todos os filmes do Adam Sandler que são basicamente isso, né?
Os filmes do Adam Sandler não são basicamente isso, velho. Quando você condensa todos os filmes do Adam Sandler e você decanta eles pra refinar o mais puro Adam Sandler dos filmes...
É o Adam Sandler 18 quilates, né?
Eu tenho certeza que é o seguinte. Esse filme, ele saiu na época que o Adam Sandler começou a bombar no Saturday Night Live, né? Que foi de lá que ele ganhou proporções globais. Foi o primeiro filme dele, primeiro. Eu tenho certeza que uma galera pegou a grana e falou, ó, a gente tem uns recursos aqui pra fazer um filme. Aí, Adam, vamos fazer um filme? Vamos. Aí eles começaram a ver o que precisava fazer o filme. Aí ele falou, mano, não, deixa isso pra lá, velho. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar umas gostosas, vamos alugar um navio e passar uma semana no mar, pá, mano, pegando as gostosas, tocando terror. E aí a gente filma uns bagulho nada a ver. E aí a gente tenta montar depois uma história, tá ligado? E eu tenho certeza que foi isso que aconteceu. Mano, tem uma cena, tipo, da... Close da bunda das minas, a Adam Sandler beijando as minas. Tem umas três minas que ele beija nesse filme. É certeza que eles pegaram o roteiro e foram tirar umas férias, mano. E o cara lançou isso. E, meu Deus, ele foi o único que saiu daquele filme. Não tem mais nenhum outro ator que saiu daquele filme e fez sucesso. Foi dali pra baixo, tá ligado? E eu tô cogitando buscar esses atores um por um pra ver quantos deles não se mataram depois desse filme, velho. E fica o desafio pra você que tá ouvindo. Tem esse filme no Amazon Prime. Tenta assistir esse filme.
Não tenta.
Não faz isso. Não.
O Renato, ele é foda. A gente tá gravando o bagulho pra ter mais gente ouvindo. Aí ele faz os 10 que tá ouvindo se matar de depressão. De uma bosta dessa.
Depressão não, né? Quer se explodir.
É uma estratégia meio burra de mercado.
É, então, não faz sentido. É,
tipo, vamos pular dos prédios também, gente. Vamos se afogar, vamos fazer o waterboard um com o outro. Caralho. Vamos fazer isso, cortar os pulsos, ó.
O desafio é ver até onde a sua sanidade se mantém assistindo esse filme.
15 minutos.
A primeira vez que eu encontrei esse filme foi a minha namorada, a Luana, que gosta do Adam Sandler, que falou, nossa, vamos ver esse filme dele. Aí eu tava resistindo por ela, mano. Tava resistindo por ela, tá ligado? Eu tava assim, nossa, não acredito que a gente tá vendo isso. Aí chegou uma hora que nem ela aguentou. Aí a gente tava deitado assistindo, ela falou, tira disso, pelo amor de Deus. Ela sentou na cama, assim, virou pra mim e falou, vamos assistir outra coisa?
Não é aquele filme que tem um status hoje em dia cult até, que a galera gosta pra caralho e tal.
Vamos falar sobre ele agora, ô?
Nossa, eu vacilei, mano.
O quê?
A gente vacilou, Thomas.
O quê?
A nossa abertura, mano.
Por quê?
A minha abertura podia ser simplesmente assim. Meu nome é Renato e... Oh, hi, Mark.
I did not hit her. I did not. Não, mas tudo bem. Vamos falar sobre The Room agora. The Room, cara. Alguém que fala sobre essa porra?
Você quis puxar aí, defensor? Vamos lá.
Esse cara, dirigido e estrelado por um cara chamado Tommy Wiseau. Esse cara é um cara que se leva muito a sério, mano. Não sei se ele se leva a sério ou se é o personagem dele, cara. Eu não sei.
Antes de você começar, primeiro já dá a sua opinião. Você gosta de The Room ou não?
Detesta a porra, mano. A gente não tá falando nada que a gente gosta dessa porra.
Não sei, às vezes. Porque, como eu disse, ele tem um status cult. Tem muita gente que gosta desse filme. O problema é que ele foi um baita fracasso de bilheteria na época.
É um que tem um mano cabeludo?
Isso.
É.
A questão assim, que não é que o pessoal gosta desse filme, é que ele é tão ruim, entendeu? Que o pessoal fala assim, ó, eles não podem estar se levando a sério, então deve ser um filme trash. E como um filme trash, seria fantástico, tá ligado? Só que não é, estão se levando a sério, então...
Parece o Undertaker, mano.
Parece o Undertaker, só que no crack, né?
É o Undertaker em vida, né? Ele morreu e foi pro WWE depois desse filme.
Cara, esse filme, assim... Você pega baixo orçamento, um monte de ator de novela americana, que é, tipo, pior que novela aqui do Brasil, tá ligado?
Novela americana?
É, aquelas novelas americanas que os atores tudo ruim.
É basicamente série.
Não, não, novela mesmo, americana.
Vampire Diaries e essas merda aí. Pronto, já atingi outra parte do público.
6 pessoas.
Enfim, assim, é, pegou esses atores de novela e botou eles pra gravar um filme, cara. É basicamente assim, ó, o Tommy Wiseau é, tipo, o marido perfeito e tem a vida perfeita. Com os amigos dele, tem um cara de uns 30 anos que faz uma criança, sei lá que porra é aquela. É muito estranho.
Mas é um anão?
Não, não é anão. É um cara grande, barbado já, e age como se fosse uma criança, tá ligado? E aí é muito estranho. Mas enfim, ele tem essa vida perfeita, só que aí a esposa dele começa a trair ele com o melhor amigo, aí sei lá que porra que acontece, cara, que ele fica louco lá, começa a quebrar tudo e, tipo, se mata no final e acabou. Eu acho meio que uma competição, é ver quem morre primeiro, o ator principal ou você assistindo, né?
A vontade era empata durante todo o filme, né?
Exatamente, você tá lá, tipo, lá no meio, só com a espingarda assim, fala, porra, eu não quero acabar com isso.
Quando a gente tava tendo essa discussão sobre filmes ruins, o Tomias mostrou algumas partes de The Room e um pouquinho da história. E é tipo assim, o cara criou todo um roteiro onde ele era um personagem mega importante, mega legal, só que ele tem zero carisma.
Exatamente.
Então ele vai numa floricultura, aí o pessoal, ah, você aqui de novo? Que legal. Ele,
oi, tchau.
Ele é um cara, mano, nossa senhora, não é um cara que teria amigos, tá ligado?
A atuação desse Tommy Wiseau como diretor e como ator também, cara, é um caso à parte, né? Porque puta que pariu. O cara parece um robô alienígena, sei lá, cara, que a voz não tem entonação nenhuma, tá ligado?
Parece que ele tá sendo dublado no filme dele.
A única coisa boa desse filme é que é uma fonte quase interminável de memes, né?
É mesmo.
Você consegue tirar dali de dentro, cara.
E deve ter muitos drunken games do The Room também, né?
Nossa, deve ter. Não, mas chega dessa porra, vai. Vamos passar pra próxima que eu quero esquecer esse horror.
We'll be right back.
Teve um filme que me apresentaram, falaram que ele era um filme ruim. Só que eu vi o filme, é um dos meus filmes favoritos, que é...
Star Wars.
Não, Scott Pilgrim.
Scott Pilgrim é legal.
Mas Scott Pilgrim é um filme ruim, por quê?
Então, me apresentaram como um filme ruim. E eu gostei pra caralho do filme. Eu fiquei até sem jeito de falar, porra, mas eu gostei tanto, tá ligado?
Bloqueia que a gente mandou
falando. É, tem uma galera que é assim, que acha que tem que ser tudo 100% igual a uma mídia que ele conheceu anteriormente e tal. Às vezes não, às vezes pode ter uma adaptação boa da parada. O filme do Scott Pilgrim é muito bom, tanto em questão de produção quanto em questão do roteiro. Não ia ter como eles adaptarem o quadrinho inteiro do Scott Pilgrim num filme, velho. Ia ficar muito louco.
Só não gosto muito daquele ator, né?
Pô, eu gosto dele.
Não, pode ser uma ótima adaptação, só que eu não gosto daquele ator, cara. Puta que pariu. Eu só não assisti o Scott Pilgrim ainda por causa disso.
Ah, mano, sério? Ele fez uma cara de mongol muito da hora, aquele ator.
É, velho. Mano, ele tem potencial pra ser doente da cabeça, velho. Tem uma carinha bonita.
Uma carinha de quem lambe tomada na infância, né?
eu gosto muito dele. Eu lembro dele em duas séries. Eu acho que ele fez o... Arrested Development, né? Se eu
não Qual que é o nome do cara, inclusive?
É o Mark Zuckerberg, não é?
Mark Zuckerberg!
Não, mas ele fez o...
Mark Zuckerberg é do Facebook, cara.
Não, então, mas ele fez o Mark Zuckerberg, não fez?
Ah, tá.
Que fez o... Não sei, acho que não. Foi?
Não, fez. O que fez o... Mark Zuckerberg não foi o do...
Ah, foi o Jesse Eisenberg. É outro cara, não é esse maluco, não.
Fez o Lex Luthor, né?
Exatamente.
Isso. Michael Cera.
É, ele é um Michael Cera, mas ele fez Arrested Development, que é uma série muito boa, inclusive.
Mais coceira, né?
Mais coceira.
E ele fez o Superbad também, filme da hora, mano.
Não, o Superbad é da hora, mano. Superbad
é clássico, né?
Não, volta pra filme ruim, o WhatsApp ele trocou muito dessa vez, a gente conseguiu.
Foi pra filme bom, a gente tá pra sofrer aqui, não tá pra falar.
Esse depois, quando a gente quiser
ser filme. Não, agora você ia trazer um filme ruim, Luizinho, mas Gio, vai trazer um filme ruim? Peraí.
Não, na verdade é que o foda de você tentar lembrar dos filmes feios é que eles não fixam muito na sua cabeça, né? Você tem alguma recordação, você nem que assistir, por exemplo, você assistiu hoje o filme, então tá bem recente pra você descascar o verbo assim, mas eu já assisti, me veio aqui na cabeça, por exemplo, A Guerra dos Mundos 2, que eu assisti há muito tempo atrás, eu não consigo lembrar de nada.
Guerra dos Mundos 2?
Guerra dos Mundos 2?
Já lança polêmica. Existe e é uma porcaria, só que eu não consigo descrever pra vocês o que acontece lá, porque é muito ruim.
Eu sei que o 1 é horrível, o 2 existe.
O 1 é horrível, você é bom. Louco.
Que isso?
Tá não, louco. É ruim demais, cara. Que
é legal, pô.
Tipo correria assim,
do começo ao fim, cara.
Eu assisti inteiro, então não entra aqui nessa... Mano, existe, mano, Guerra dos Mundos 2, cara. Guerra dos Mundos 2, o ataque continua, mano. Puta que pariu, eu não quero ver isso, cara. Por quê, Giovanni?
Eu sei o que aconteceu. Eles descobriram a cloroquina, meu amigo.
Ai, mano.
Aí eles botaram pra fuder no segundo ataque. Corou no caralho, só cloroquina na veia. Aí os alienígenas veio. Ah, cloroquina!
Mano, não existe nem página da Wikipédia, mano.
Cara, então, mas é isso que eu tô falando. Eu consigo lembrar porque eu assisti e eu. Pô, eu...
Assistiu no cinema?
Não, eu nem sei se foi no cinema.
Daí não, deve ter passado em dois cinemas, aí os caras fizeram que nem o jogo do ET do Atari. Enterraram no deserto e cimentaram o bagulho.
É aquele filme que você tá hype. Eu, no caso, eu gostei muito do 1, eu tava hypadaço assim, fui assistir, puta que bosta.
Posso trazer uma coisa aqui que eu acho que talvez entre nessa categoria, dependendo do que vocês falarem? E o episódio 9 do Star Wars?
Cara, eu acho que não episódio 9, mas a nova trilogia inteira, cara.
Não, a nova trilogia te divertiu um pouco.
Ah, né? Não, mas não.
Não, o episódio 7 é legal.
Ah, avisa o editor aí pra eu criar uma faixa de áudio assim, tipo, estilo aquela de outro podcast, sabe, momento Roberto Tabaco. Coloca, tipo, momento Thomas Bates, assim, sabe.
Bates do Tominha.
Vai lá, pode começar aí.
Bait, caralho, mano. Cara, é muito ruim, Giovanni, você que tá dando bait falando que essa porra é boa, cara.
Você já se desestabilizou inteiro por causa de um comentário, né?
Mas é porque o Thomas, ele é gordinho, ele é molinho, pô. É fácil desestabilizar ele. Eu volto, eu posso...
só empurrar o joelho, né? Que já desestabiliza tudo, né?
Não, mas então, filme 9 do Star Wars, vocês consideram ele um filme ruim?
Eu nem assisti.
Eu considero o episódio 8 ruim.
É, então, porque o 8 foi tão ruim que eu não assisti o 9.
Mas o 9 não tem uns malucos cavalgando pra uma antena numa espaçonave?
Ah, de boa.
Tem.
De boa?
É, de boa. No 8 também tem.
Tominhas. Eles estavam cavalgando em cima de uma nave, né? No vácuo. Quer dizer, então, que os cavalos...
Não estavam no vácuo, eles estavam dentro do planeta. Não tava... Ah, a nave tava voando dentro do planeta.
Ah, bom. Menos bom.
Eu acho que a trilogia nova ficou ruim, cara. Porque eu tive a sensação, assim, que parece que os caras estavam brigando entre si, tá ligado? E lançaram o filme. Porque, assim, ó, o episódio 7 foi legal, tipo, uma coisa nova, né? Coisa diferente. O episódio 8 é outro diretor, mano. Aí os caras depois deu desculpa falando que não era isso, mas, cara, tava na cara que foi uma coisa assim. O cara, tipo assim, pegou tudo que o J.J. Abrams tinha feito no 7, tipo, ponto a ponto, foi, tipo, tirando, acabando com isso, tá ligado? Falando, não é assim, hahaha, vamos fazer merda, hahaha. Aí o episódio 9, pelo menos o quê? Dois terços do filme, cara, foi super acelerado. Eu tava contando, assim, as cenas, assim, o tempo. Não era mais do que 10 segundos cada cena, tá ligado? Antes de ter um corte e começar outra coisa. Tipo assim, é como se o cara tivesse... O J.J. Abrams, que dirige o 9, né? Tivesse resumido o que ele queria que fosse o 8, ao mesmo tempo tentando conciliar com as merdas que o cara tinha feito no 8. E que também dando a chunchada dele lá, tipo, do mesmo jeito que o cara tinha feito, né? Cagando pras coisas que ele tinha feito, assim. E o terço final, tipo, foi o filme 9 que ele queria, tá ligado? Um pouco mais resumido. Só que aí mais acelerado, né? Mas só, sei lá, cara. O que eu falava pro Gil, que não sei que ele não entende por isso aí. Mas ele não tem o gosto de Star Wars, tá ligado? Você não tem aquela coisinha do Star Wars, assim, que você olha e fala assim, nossa, isso aqui é realmente um filme de Star Wars. Isso realmente faz parte da saga. Se fosse um filme à parte, ia ser muito melhor do que se tivesse Star Wars no nome.
Putz, escreveu um bagulho que eu acho que foi pior pra mim até. O solo, do Han Solo.
Nossa,
que filme é esse? Esse teve o Rogue One, né? Que era uma
Rogue One,
a porra, que é um universo Star Wars sendo usado sem ter que focar em três malucos que já perdeu a graça faz muito tempo.
E só, não teve mais nenhum.
E história. Aí, mano, foi lançar o solo, eu pensei, pô, mais um, né? Pelo menos é fora da linha original, da linha principal, né? Talvez seja legal. E eu fui assistir e não foi legal.
Né? Não, solo? Que filme é esse? Bom, o Luiz tá claramente maluco, que esse filme pode ser.
Gil, procura aí, ele é o live action do TV Colosso. um jovem brincando com seu cachorro espacial chamado Priscila. Cara, é emocionante, eu chorei do começo ao fim.
O solo é um acidente por vários motivos, né? Porque o Rogue One, na minha opinião, é um dos melhores filmes de todos os Star Wars. Sim. E aí você criou uma expectativa e falou, pô, os spin-offs aqui, né? As Star Wars Histories que eles estão se propondo. Todo potencial pra ser foda, porque não tá preso na saga principal, né? Aí lançou aquele filme. Ah, que maravilha. Acho que o solo... Que bom que você trouxe esse filme pra cá. Ah, o pior filme de Star Wars é esse.
pra quem quiser pegar, assim, como foi o meu ponto de vista com o filme solo, é igual você estar na liberdade, dando um passeio. Passeio gostoso, levou a mina do Tinder pra passear na liberdade. Aquele passeio gostoso, aquela mão boba brincando à vontade, que a mina tá até curtindo. Aquele clima maravilhoso. Aí você entra na padaria e vê um docinho, né? Marronzinho, pensa, chocolate, um bombom de chocolate. Aí você compra, dá aquela mordida, mano, pesada, de encher a boca. Você come quase que inteiro o doce de uma vez só. E é um doce de feijão.
Eu sabia.
É das bolas, dá uma churria, dá uma secada pra cima. Você termina o dia que nem o Mickey com as orelhinhas, bolinhas em cima, tá ligado?
E você me fez pensar um negócio aqui, velho. No começo do Star Wars, só o Han Solo entende o que o Chewbacca fala, né? Já pensou se, na verdade, o nome do Chewbacca é tipo George? E o Han Solo entendeu errado e fica chamando ele de Chewbacca. Aí ele, você é o Chewbacca? Aí ele, não, meu nome é George. Ah, tá bom, Chewbacca, eu tô entendendo.
A verdade é que o Chewbacca, ele não fala de verdade. Ele só faz barulho. É que o pessoal poder falar o plano deles, que eles não querem discutir, eles fingem que foi o Chewbacca que falou pra poder empurrar, entendeu?
Aí... é isso. O Chewbacca é um cachorro e é por isso que eles mataram ele, né? Porque matar cachorro é o símbolo da maldade.
O Chewbacca fala assim, caralho, eu tô morrendo de medo, e agora? Aí os caras, não, bom plano, tio. E ele, quê?
Sabe o jeito que seria muito bom ter sido feito o filme solo? Se tivesse começado o filme com o Han Solo, com o Uruk dele lá, o cachorro espacial dele. Aí vai lá e mata um cachorro espacial dele. E aí é a versão John Wick do espaço, entendeu? E aí ele mata todo mundo. E no final ele arruma outro cachorro. E aí, bola pra frente.
Maior, né?
Pô, maior, mais forte.
Já é um roteiro melhor. Aí, parabéns.
É, John Wick, né?
Contrato do Luiz pra Disney.
Ô, Gil, você imagina que maravilhoso. Começa o filme com o Han Solo, com o Yorkshire no colinho, tá ligado?
Yorkshire marronzinho, tá ligado? Ele com o Ewok no colo, tá ligado?
O frufru, o Yorkshire, com a coleirinha igual o cinturão do Chewbacca. Todo frufru, aí chega, mano, chega o Jabba the Hutt e dá um tiro de 38 no cachorro. Tá ligado? E rouba a nave dele, leva de embora.
Não, tem que ser o... do Mandaloriano lá, qual que é o nome? O... Boba Fett.
Então, eu ia falar que isso é brilhante, Luiz, porque dada a fórmula do Mandaloriano, só foi colocar o Baby Yoda, que tá vendendo milhões. Então coloca um Yorkshire que você tá falando aí, que seria tipo um cosplay bebê do Chewie. Cara, acabou. Ia ser lindo. Pelo amor de Deus, Ginês. Olha o roteirista que vocês estão perdendo aqui.
Filmão da porra, velho. Eu ia assistir direto.
Mas é um filme que, pra ser bom, ele só precisava de ajuda, né? Isso vocês entenderam, né? Porque ele foi feito solo.
Clássico Giovanni.
Esse é um selo, bate aí o selo clássico do Giovanni aqui.
Ai. O pior que eu vi essa vinda, eu falei, não vai vir pra cá.
Esse vai pro CD do Greatest Hits dele, né, mano?
Deixa eu anotar no livrinho aqui. Ari Vani. Ari Toledo Vani, não sei. Vou pensar no nome aqui.
Ari Toledo Vani. Ari Tobraga, né, mano?
É, lá vem, ele já vai sair a porra de uma Geoverso aí, que você sabe.
Tem um monte de Geoverso que estão saindo aí.
Eu vou fazer, vai ser a Braga é Nossa, que é você no lugar do Carlos Alberto.
A Braga é Nossa, campeã de audiência das noites de sábado.
Meu, maravilhoso.
Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed.
Cara, agora eu acho assim que eu devo atacar pessoalmente o Luiz com minha próxima sugestão de filme ruim.
Só ataca, mas vem sem culpa.
Pra mim, cara, todos Shrek depois do 2, cara, são uma merda, cara.
Que?
O Shrek 3, Shrek, sei lá, 4, não sei.
Mano,
é muito
não,
ruim.
Não, o 3, cara. É legal, o 3 é legal, só que o Shrek pra sempre realmente é ruim. Não.
Não, o 3 é uma merda, cara, puta que pariu.
Qual que é o 3, Tominhas?
O 3 é que lá que ele vai encontrar o. Que vai encontrar o Arthur lá, que o rei fica 2 dias tentando morrer.
Você quer me falar que um filme que começa com um sapo morrendo e um ogro sequestrando uma criança não é bom?
Não é bom.
Não, esse Shrek 2.
Não, esse é o 3.
Não, é o 2. O 3 é o que ele volta no tempo.
Qual que é o 2?
Não, esse, o 2 é o que eles vão pra tão, tão distante a primeira vez. Que é o reino de tão, tão distante.
Não, presta atenção.
Eles têm uma poção secreta, que eles ficam bonitões.
É, então, esse é o 2.
Então, e qual é o 3?
Então, mas ele vai atrás do Arthur pra ser o rei, porque a Fiona ia ser a rainha.
Esse é o 3.
Não, o 3 é o que ele tá numa festa de aniversário.
Esse é o 4. Esse é o 4.
Que? Tem Shrek 4?
Que?
Só que não se chama Shrek 4. Tem um
Slick, é, Shrek para sempre, uma coisa assim.
Isso.
É muito ruim, cara. Puta que pariu, mano.
Esse que ele volta no tempo é ruim.
O Shrek 4 é uma porcaria mesmo.
O 3 também é ruim, cara. Vocês não podem defender essa merda, cara.
Cara, eu tenho boas memórias de Shrek, não sei. Talvez se eu assistir hoje de novo o 3, como você tá sugerindo, por exemplo, ele se torna uma merda. Porque esses filmes, às vezes, eles vivem numa parte boa das nossas lembranças, sabe? Se você escolher assistir agora...
Eu assisti quando na época que lançou e foi uma merda, do mesmo jeito. Eu senti vergonha ali assistindo aquele filme, cara.
Ele tem uma questão que eu queria você responder. O gato, quando ele tava no corpo do burro, ele se limpa se lambendo. Foi gay?
Cara, não sei responder, cara.
E aí, viu?
Talvez estivesse querendo sentir o gosto do burro, né? Secretamente. E já tem aquele sotaquezinho, né? Tipo Antônio Bandeiras.
Entendeu?
Mas aí a gente,
acho que
vai,
foi gay,
entrar na... a gente vai entrar na discussão de...
Cortada.
Giovanni conseguiu um... Mas a terceira você pede música no Fantástico, Jô.
Um dos falar dessas atrocidades que o Giovanni tá fazendo é que atualmente não corre o risco de sair na rua e apanhar, porque ninguém pode sair da rua.
Isso é verdade.
Esse é o momento de falar bosta.
Não, mas assim, ó, Shrek 1, 2 e 3, eu curti na época. Shrek 2 e. Shrek, eu não lembrava até, então faz tempo que eu não assisto eles. O 2 e o 3. Um é uma obra-prima, né?
O 2 também.
Agora, o 4, o 4 é ruim. O 4 é tão ruim que conseguiu afundar o Shrek, velho.
Ah, você lembrou do 4 então?
Nossa. 4. Eu tava achando que o 4 era o 3. E eu fundi o 2 e o 3 num só na minha cabeça.
O 1 e o 2, cara, eles são, tipo, excelentes. Tipo assim, o 1 é lá em cima, o 2 é mais em cima ainda. Aí o 3 é um pouco abaixo do 1, tá ligado? Já fica ruim.
Não, mas é bom, hein?
Aí o 4 é lá no fundo do poço, mano. Puta que pariu, que ruim do caralho.
O 4 é o Shrek Bad Vibes, mano. Bad Vibes? É o Shrek pai, feliz, mano. A única coisa boa do Shrek 4 é o moleque falando...
Faz o... Aí ele faz o olho e vira pro pai dele. Obrigado, papai. Todo puto.
Ai, mano, eu prefiro vocês atuando no Shrek aí do que assistir o Shrek mesmo.
Ainda mais porque eu tô com o físico e o Porsche é aquele molequinho, né? Que eu tô uma bolinha.
Faltou a voz grossa, né? A voz do...
É, faltou só a voz grossa.
Do fumante dead e tá de cachaça.
E se a gente entrar aqui agora no mérito das adaptações ruins de livros ou sei lá?
Tem alguma sugestão pra gente espancar aqui?
Ah, eu tenho algumas, eu gostaria que vocês puxassem aí, por exemplo, o Luiz, eu já tive conversas com ele no passado, há muito tempo atrás, que ele manifestou desagrado com algumas também.
Posso mandar uma adaptação muito ruim?
Você fala Death Note e o Kito.
É Death Note, né, mano?
Nossa.
Porque isso é péssimo, isso não é Death Note.
Não, Death Note a gente não vai entrar nesse mérito aqui.
Então posso entrar numa pior ainda?
Nossa,
pior ainda.
Dragon Ball Evolution. Ai, meu Evolution? Deus.
Aquela do Goku lá arrastando a cabeça em cima do carro lá 10 mil vezes, né?
Na época que tava saindo, o Akira Toriyama, né?
Porque nossa, nem lembrava.
Ele já tinha descontado o cheque, aí tinha entrevistas dele, eu vi o filme, tá ótimo. Ah, eu dei assessoria no filme e tudo mais. Quando saiu o filme, o filme foi um erro mesmo, pessoal.
Eu lembro que eu tentei assistir esse filme, eu dormi, eu não aguentei, cara. É muito ruim. É, não é lenda, não, é muito
ruim. O do Full Metal também, mano, eu assisti com raiva aquele
filme. Cara, eu assisti aquele filme, assim, não foi tão ruim quanto o do Dragon Ball Super. Super não, nossa, o Dragon Ball... Qual que é o nome?
Evolution.
Tu deveria chamar Dragon Ball Downgrade, né, mano?
Nossa, cara, eu lembro que tinha um Piccolo que era muito feio nesse filme, cara.
Mas o ator do Piccolo, ele nem atua tão mal assim fazendo Piccolo. É o roteiro que não tem como, velho.
Mano, não tem nada a ver com o Piccolo, mano.
Não, mas ele é um Piccolo, ele é serião e tal, ele não é...
Ele parece um ETzinho.
Ele tem um comportamento parecido com o Piccolo.
A Bulma não tem nada a ver, mano.
Não tem como, o Yantia, velho.
Esse é Kuririn lá?
Não, graças a Deus eles não mancharam o bom nome do Kuririn nesse filme, né?
Ia ser o anão, cara, ia ser muito melhor.
Ia ser o Danny DeVito, tá ligado? DeVito!
Nossa, vê aqui, ó. Roteirista pede desculpas aos fãs. Caralho, eu até peidei, mano.
O cara deveria pedir desculpas, o cara deveria fazer da missão da vida dele acabar com esse filme aqui. Que existiu, velho. Destruir tudo, em tudo quanto é lugar.
Deve ter enterrado, mano. Sei lá.
Tá lá, do lado do ET, a cova rasa, né, do Dragon Ball.
Tipo, os caras colocam aquele sinal de radioativo em volta, tá ligado? Bicho tóxico pra ninguém mexer naquela porra, nunca voltar.
Os caras chegou na beira do Área 51 e jogou por todo lado da cerca, tá ligado?
Imagina, tipo assim, daqui a uns 10 mil anos, assim, o pessoal vai desenterrar isso e falou, nossa, nossos antepassados assistiam isso, vamos ver o que que é. Nossa, realmente é uma merda, viu?
Confesso que eu fiz a proposta, assim, achei que a gente ia trazer coisas um pouquinho mais leves aqui. Dragon Ball Evolution realmente acho que é a pior adaptação de mangá pra um filme, né, live action da história, né? Ah, existem adaptações de filme bem ruins, de livros bem ruins, assim, dá pra gente trazer o Percy Jackson aqui, que, meu senhor...
Ah, mas eu vou te falar um negócio.
Ah, fez sucesso, tipo, né?
O Percy Jackson, ele não foi tão ruim, não tô falando que foi um filme bom, tá? Ele não foi tão ruim porque ele introduziu uma galera pros livros. Tem uma porrada de órfão de Harry Potter que virou fã de Percy Jackson. E o filme serviu como introdução, então não é um filme que é visto como um fracasso, tá ligado? Nenhum filme ruim. Quem conhecia anteriormente tem essa raiva, tá ligado? Mas quem conheceu com o filme é que nem os Full Metals. Tipo, o Full Metal normal é legal. Só que o Brotherhood é 10 mil vezes mais legal.
Porque é exatamente igual o mangá.
É, exato.
Quando você vê na sequência Fullmetal normal, depois Fullmetal Brotherhood, você não acha tão ruim. Agora, se você vê Fullmetal Brotherhood e for tentar ver o outro Fullmetal, mano, De uma metade pra frente, velho. Meu amigo.
Não sei, eu gosto do primeiro Fullmetal ainda. Gosto bastante. Mas o Percy Jackson, você tá certo, realmente abriu portas, assim. Como o livro, como a adaptação de livro, ele é bem ruim, tá? Fato, ele é muito ruim. Você vai ler o livro, assim, você acha uma abominação. Mas não satisfeito, eles fizeram Percy Jackson 2, né? Nos filmes, que não tem absolutamente nada a ver com os livros e é uma desgraça.
Tem o 3 também, não tem?
Tem o 3 da trilogia.
Ai.
No filme não, só tem que... os livros. Os livros são 3 ou 4 sagas até agora, né? Continua saindo, né? Não termina.
Sim, mas
ainda.
Que eu vi que eles terminaram a história do Percy Jackson lá. Eles fecharam, não foi só 1 e o 2. Acho que teve o 3 também.
Não, teve o 1 e o 2 e eles fecharam no 2, mas por isso que eu tô falando, eles fecharam de uma maneira mega cagada. Mas... soltaram qualquer coisa ali no filme, foda-se, sabe? Coisas que aconteceram de outra forma no livro 5, né? Que seria o último da primeira história. Os livros são muito bons, cara. Um dos meus livros favoritos. Mas a gente tá nesse assunto de adaptações ruins, né? Se a gente for nessa linha, também tem o Eragon, por exemplo. E eu lembro que quando eu assisti o Eragon,
nossa,
eu achei muito bom. Eu achei bom mesmo. Depois que eu li o livro, eu achei uma porcaria também como adaptação. Há uma...
Nossa, eu nem lembro de Eragon, velho.
Pensando nisso aí também, então, aquele filme do... Ai, caralho, do Wolverine, que conta a história dele.
Nossa senhora, velho.
Todos os Wolverines são ruins. Só o Logan que é bom, que não é Wolverine, é Logan.
É. Ah, teve aquele Wolverine lá, que ele vai pro Japão, sei lá, eu não achei horrível.
E o cara tem uma armadura, e o cara enfia uma broca na garra dele pra tirar o poder isso. dele pela broca.
Eu não achei horrível, tá ligado? Não foi igual... Bom, não, não é bom. Não é bom. Nem um pouco, mas não é ruim.
Tominhas, sabe aquela mulher que apanha feio do marido? ele chega em casa e só xinga ela. Aí lá ele tá melhorando. Foi tipo isso, esse Wolverine aí do Japão. Porque o filme dos X-Men começou lá em cima, mano. Aqueles primeiros X-Men, tipo, puta fodão. Aí foi indo aí...
Foi mais feio que bater na mãe, né?
O que tá acontecendo? Aí, eita porra! Mas o que eles estão fazendo agora? Jesus!
Não, o X-Men 2 também é muito bom, né? O 3 é que deu uma...
Então, o X-Men era, tipo, referência. Era mó legal. Aí
o
foi...
1 e o 2 são excelentes. O 3 é...
Aí começou a descer daqui a pouco, mano.
Não, descer não. Não vamos nem falar da DC aqui.
Falou e não discutiu o principal. Nicolas Cage.
É o melhor ficou no final.
Nicolas Cage é polêmico, né?
Então,
é
assim,
o ator mais versátil de toda a história.
Exatamente, assim, ó, pra mim, vou começar a falar do Nicolas Cage aqui. Ele é um ator muito bom. Só que eu acho que ou a gente dele ou ele não lê os roteiros antes de aceitar o papel, cara. Porque puta que pariu, os filmes que ele aceita, cara. Puta que pariu, mano. Não tem atuação que melhore aquela porra. Por exemplo, aquele lá que eu nem lembro o nome em português, aquela do National Treasure lá, que eles vão atrás da Declaração de Independência.
Confirmaram a sequência, inclusive, viu? Finalmente. Eu gosto desse filme.
Não, não.
Eu adoro esse filme.
Você gosta de comer merda também,
eu gosto,
né?
Pra caralho. Nossa, Tesouro Nacional 1 e 2 eu acho foda, cara. Eu tô até hoje querendo saber o que é a página, sei lá, não sei das quantas da Declaração de
Independência. Eu não lembro mais daquela porra, eu apaguei do meu cérebro.
Não, eu adoro esse filme. E confirmaram a sequência, cara. Tomara que seja com o Nicolas Cage, hein.
Com certeza vai ser, né?
Eu acho que talvez, Thomas, essa sua teoria aí de...
Vocês viram a certeza do garoto aí, né?
Não, é porque talvez ele... Não é que ele não lê, ele até lê. Acho que o problema é que ele é gastão, mano.
Precisa pagar os boletos.
Tem muito boleto, aí chega uma hora que ele fala, velho.
Ah, mas isso é, ele tem uma pirâmide de ouro na casa dele, né? No quintal da casa dele, que é pra quando ele morrer, né? Não sei se ele vendeu, mas...
Não, é só derreter o dinheiro.
Se eu tivesse a grana dele, também compraria uma pirâmide de ouro pra morrer, né? Enfim.
Pra ter a grana dele, você tem que fazer muito filme bosta, velho.
Se eu tivesse a grana dele, eu ia fazer um corpo cibernético pra mim poder destruir o mundo, tá ligado? Eu ia colocar meu cérebro lá e eu ia...
E isso classifica um bom filme do Nicolas Cage, né, mano?
Com certeza.
Se mandar um e-mail hoje ainda, ele aceita.
Mas eu não chamaria ele de um bom ator, assim. Ele é versátil, né?
É um ator muito bom.
Ele é um coringa, assim. Ele encaixa em qualquer lugar. Só que ele não. Nenhum dos filmes que ele faz. Você vai falar, caralho, esse filme foi foda. A atuação do Nicolas Cage tá na minha cabeça até hoje.
Não, mas é que tá, o pessoal, eles vão fazer um filme bosta, que nem o Ryan Reynolds fez o Lanterna Verde. Aí o que ele fez? Ele voltou depois com o Deadpool, né, que foi muito bom.
E se zoou, né?
E zoou o coisa, né, zoou isso aí depois. Porque ele teve o Reborn dele. O mano que faz o Wolverine lá. Fez 3 Wolverine cagado, aí fez o Logan foda, fez um outro musical lá foda. Então ele teve o retorno grandioso dele. É que o Nicolas Cage, ele tem a zica de... Ele lê o roteiro pra ter certeza que é uma merda, pra poder aceitar. Porque se for bom, acho que ele não aceita pra ter redenção. Ele gosta de ser zoado. Ele acha que é charme.
Tem aquele filme dele também lá do... Not the Beast! Not the Beast! Wicker Man, né? É uma coisa assim. Que ele... Mano, que é uma readaptação de um filme antigo, né? De terror, sei lá. Você assistiu, Giovanni? Você deve ter assistido essa porra.
Já assisti.
Então explica pra gente mais ou menos, que eu não tive coragem de assistir essa porra até hoje.
Faz muito tempo que eu assisti, cara, mas não é tão ruim quanto parece.
Então, mas a atuação foi uma atuação de ouro do Nicolas Cage, né? Que puta que pariu.
Sim, é um filme de terror. Não é tão ruim quanto parece, não. É que tem essa cena que é, né?
Tem ele vestido de urso, cara. Como não é ruim?
Puta que pariu. É um pouquinho melhor do que parece, assim. Acho que não entraria na lista que a gente tá falando, não. Não ao lado de Highlander 2, por exemplo.
Calma aí, vamos fazer assim. Imagina vocês, volta um tempo. Imagina vocês em 2006, aquele jovem ainda, né? Diabetes tá longe, né? Saudável. Aí vocês vão na locadora pegar um filme, porque por algum motivo você não achou nada legal na internet. Pensou, puta, vou ver, né? Vai que eu acho coisa legal aqui. Aí você tá olhando e você vê essa capa aqui de DVD, ó. Essa daqui que eu mandei agora. Não dá puta vontade de ver esse filme.
Ele mandou a capa do O Vidente. Mano, esse é aquele filme que ele prevê alguns segundos no futuro?
É, esse mesmo aqui. Que parece que ele é mega imortal no filme.
É, a cena final é ele só prevendo o que ia acontecer e aí não acontece nada. Foi isso tudo na cabeça dele? Não foi tipo uma fita assim?
Uhum, é isso mesmo.
Nossa senhora, ele fez cada filme, mano.
Caraca, eu gosto desse filme.
Não, tipo...
Eu gosto desse filme, cara.
Ai, caralho.
Na descrição, uma corrida inteligente com muita ação, meu Deus. Não é.
Bom, é isso aí, pessoal. O assunto tem muito pano pra manga ainda. Se você gostou desse programa, pode ficar tranquilo. A gente vai gravar uma parte 2 com o seu Giovanni Braga aqui desse programa.
Com certeza que minha lista ainda não tá na metade ainda.
A gente vai trazer mais churume pra você se deleitar aqui.
Passar na cara.
E é isso. Críticas, dúvidas, sugestões, joystickbuster@gmail.com. A vitrine, a arte desse episódio foi feita pelo nosso amigo Hideki. E siga eles. Luiz, fala suas redes sociais aí. É o Ridesenhos no Instagram?
É o Ridesenhos no Instagram e tem o Hidekito, que é o Twitter.
E é isso, pessoal. Muito obrigado pra quem ficou aqui até agora, quem conseguiu sobreviver a essa seleção de filmes. Muito obrigado ao nosso participante aí, seu Giovanni Braga.
Muito obrigado pelo convite, hein, senhor. Estava esperando há séculos por esse convite. Finalmente lembraram de mim, viu? Muito obrigado.
É. Caralho.
Pra fechar gostoso, Gil, fala umas neirinhas pra tomar um corte aí, pra acabar bem.
Umas neirinhas? Que tipo de asneirinha, cara? Não sei.
Pra levar corte.
Ele já mandou três.
E, em vez de fazer isso, faz o seguinte, Gil, manda uma piada pra fechar o programa. Manda a piada que a gente já dá tchau.
Jesus, você tá vivendo o sonho, Giovanni?
Eu tô sempre vivendo um sonho, né? Até pensei aqui em, de repente, citar alguma das convicções que todos deveriam ter sobre...
Perfeito. Acabou bem. Acabou.
Pra gente fechar, manda uma piada pra gente fechar, João.
Que isso, sou uma pessoa séria, que... cara. Não terão piadas de mim mais hoje.
A pessoa séria é a piada do Giovanni. Valeu, pessoal.
É isso aí. A gente não corta de vocês. Falou.
Falou, gente. Falou.